Bem, bom demais estar aqui com vocês, poder partilhar da palavra, do pão que desce do céu. E a gente vai chegando nesse tempo de fim de ano, a gente começa a pensar sobre como foi o ano que passou, sobre como foi esse movimento, o tempo que a gente utilizou. O tempo é uma das grandezas mais importantes que existem, afinal de contas, ele não retorna, o tempo passado é passado, e se ele não for utilizado com sabedoria, é um tempo desperdiçado. E a gente começa a fazer essas reflexões, e é importante que a gente faça. Eu gostaria de trazer uma palavra hoje, que vai tratar um pouco sobre isso, e para isso eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1, apenas a primeira parte. Gênesis 1, verso 1, apenas a primeira parte. Ótimo. Vamos ficar de pé? Acharam, irmãos? Amém? É, porque qualquer dificuldade... fica meio dificultoso, né? Obrigado. No princípio, Deus. Amém? No princípio, Deus. Vamos repetir todos juntos? No princípio, Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo pão que desce do céu. Que o Senhor nos ilumine nessa manhã e que eu tenha a habilidade dada por Senhor de comunicar aos meus irmãos aquilo que o Senhor tem comunicado ao meu coração, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. O tema da mensagem de hoje é No Princípio Deus. É bom que é curtinho. É importante a gente pensar nesses ciclos que se fecham na nossa vida, porque todo fim de um ciclo propõe a inauguração do início de outro ciclo. Então, todo fim é a possibilidade de um novo começo, ou de um recomeço, de modo que quando a gente pensa no final do ano, quando a gente pensa no fim, esse fim guarda consigo a possibilidade de um recomeço. E os recomeços, ou os princípios, ou os inícios, guardam em si algumas questões que, se forem observadas, vai fazer com que se leve a bom termo todo o restante. Porque tudo começa no início. Tudo tem um ponto de partida. Tudo tem uma largada. E a largada da criação se dá aqui, no princípio, Deus. Esse é o princípio de todos os princípios. Se em hebraico seria Bereshit Elohim, no princípio, Deus. O impressionante é que a Bíblia, ela não se preocupa em explicar Deus. A Bíblia, ela não se preocupa em dizer de onde vem esse Deus. A Bíblia apresenta Deus, mas não se preocupa em explicar Deus. Se a gente for ver de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia não está preocupada em explicar Deus, na verdade ela explica o homem. E, no limite, nós poderíamos dizer que é um livro de antropologia divina, porque vai explicar a visão de Deus a respeito do homem, como o homem surge, como o homem se perde, como o homem é resgatado. Toda a estrutura humana, a Bíblia vai dar conta disso. Mas, nesse início, a única preocupação que a Bíblia tem é, no princípio, Deus. Deus é posto no princípio, como parte de largada de todas as outras coisas. Isso significa que que esse princípio, ele vai explicar muitos outros princípios. Quando o homem peca, o homem faz com que Deus seja retirado do princípio. E quando Deus é tirado do princípio, acontecem as maiores calamidades do gênero humano. O modelo de Deus é, no princípio, Deus. Pós-pecado, se transformou no princípio, o homem. O modelo do princípio de Deus foi abandonado. E aí esse homem começa novos ciclos, não a partir de Deus, mas a partir de si mesmo. Esse homem, ele não busca mais Deus para o início das suas etapas, para o início dos projetos, para os ciclos que vão surgindo. Quando Deus cria o casal e Deus diz, não deve comer, porque se comer vão ser conhecedores do bem e do mal, não significa que o homem não soubesse o que era mal, mas significava ou significa que para o homem, mal era o que Deus chamava de mal e bom era o que Deus chamava de bom. O homem, ele foi invertendo toda essa lógica. Quando a gente fala de princípio, a gente está falando de propósito. A gente também fala de origem. A gente fala de essência. No princípio, Deus, ou seja, a essência de todas as coisas deveria ser Deus. A origem de todas as coisas deveria ser Deus. E no princípio, Deus responde às perguntas filosóficas que mais causam angústia em toda a humanidade. Porque a gente só sabe qual é o nosso propósito se a gente souber a nossa origem. Ou seja, quando a gente tira Deus do princípio, a gente já se perde no propósito. E quando Deus está no princípio, eu consigo responder de onde vim, quem sou e para onde vou. Quando eu tiro o homem do princípio, quando eu tiro Deus do princípio, eu já não consigo mais responder de onde vim, quem sou e para onde vou. E isso causa uma angústia existencial incomensurável, uma angústia que não se pode medir. E esse homem que não sabe de onde veio, quem é e para onde vai, começa a criar dispositivos para preencher o vazio da sua alma, o vazio do seu coração, o vazio existencial. E aí a gente vai de doença em doença. A gente vai de movimento em movimento. A gente vai de um extremo para o outro. A gente sai de um teocentrismo histórico dentro da história, em que Deus era um Deus opressor. E a gente tira esse Deus criado pelo homem, coloca o homem lá no antropocentrismo, no humanismo, tentando dar contas. Porque esses movimentos em si, eles não traduzem a maldade. Na verdade, esses movimentos em si traduzem o desespero de um homem que se perdeu pelo meio do caminho. De um homem que se perdeu, se perdendo da origem. Um homem que não sabe mais qual o seu propósito. Um homem que não sabe mais de onde veio. Porque se eu sei de onde vim, eu sei para onde vou. Se eu sei que o meu princípio é Deus, eu sei que o meu fim também é Deus. Se eu sei que meu princípio é Jesus, eu sei que meu fim, meu meio e meu fim também é Jesus. Contudo, durante essa loucura, Jesus de Nazaré vem e ele vem colocando novamente quem era o princípio. E eu louvo a Deus pelo livro de João, Porque ele reescreve Gênesis. João 1, 1 é Gênesis 1, 1. No princípio, Deus, Gênesis 1. João 1, no princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo. O Logos de Deus. O Logos é aquele que dá sentido para todas as coisas. Não era apenas no princípio Deus. Vai um pouco mais além, porque esse princípio ele ficou confuso com o passar do tempo. O homem, em busca de sentido, em busca de direção, atirou para todos os lados para tentar preencher essa dor da inexistência, a dor do vazio, a dor do não experimentar, a dor da falta. Porque muito pior do que uma dor objetiva daquilo que a gente sente, é uma dor daquilo que a gente não sente. É uma dor da falta. Eu queria sentir, mas não consigo. E o livro de João vem, e eu quero me ater um pouco aqui, eu sei que eu já discorri sobre o Logos aqui, mas é importante discorrer de novo. Infelizmente, a teologia, ela enxerga o Logos tão somente como palavra, ou tão somente como verbo, e vai um pouco para além disso. O Logos é um princípio grego, filosófico, que significa sentido, essência. Quando o João diz, no princípio era o verbo, seria, no princípio é aquele que dá sentido a todas as coisas. No princípio é aquele que é a essência de tudo. No princípio é aquele que dá o colorido emocional de todas as coisas. No princípio é aquele que é para além da depressão. No princípio é aquele que é para além das angústias. No princípio é aquele que não esmaga a cana quebrada. No princípio é aquele que não apaga o pavio que fumega. No princípio é aquele que abraça e acolhe a adúltera cheirando a pecado. No princípio é aquele que se sentava à mesa dos pecadores. No princípio é aquele que veio colocar o mundo de cabeça para cima, porque o mundo estava de cabeça para baixo, resgatando o propósito de todas as coisas. Às vezes você está aí sentado na sua cadeira e você passou da condição de viver para apenas existir ou funcionar. Você só está funcionando. E quando a gente pergunta assim, quem você é? Você responde com um nome. Só que esse nome ele não circunscreve você. Ou quando a gente pergunta, quem é você? Você responde com a sua profissão. Ou quando a gente pergunta, quem é você? Você responde com a sua função familiar. Sou pai, sou mãe. Ou quando a gente pergunta, quem é você? Você responde com a sua sexualidade. Sou hétero, sou homo, cis. Essas são facetas e condições de quem está existindo, mas deixou de viver há muito tempo. São facetas de quem se enxerga como alguém que faz alguma coisa. E no fazer a gente acaba se esquecendo quem a gente é. E a gente pensa que se nós fizermos cada vez melhor, nós iremos se sentir melhores. Isso dura algum tempo, mas essa dor dentro da gente não acaba. Esse vazio dentro da gente não acaba. Esse vazio não vai embora. Uma das coisas que Satanás conseguiu imprimir dentro da nossa sociedade é que as máquinas estão cada vez mais se tornando humanizadas e os homens estão cada vez se parecendo mais com máquinas. Existe um esforço dentro da ciência tecnológica de fazer máquinas cada vez mais inteligentes, com inteligência artificial, cada vez mais humanas, mas, por outro lado, nós estamos nos desumanizando cada vez mais
e nos tornando como máquinas, em que a gente precisa fazer, 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 em que a gente precisa dar certo, em que a gente precisa representar alguma coisa, em que a gente precisa ser cada vez mais eficiente, em que a gente precisa cada vez mais dar resultados. E aí a gente se trata como mera máquina. E o valor está naquilo que o outro faz. Deixou de fazer, não serve mais para mim. O valor está naquilo que o outro me entrega. Deixou de entregar, não é mais valoroso para mim. O valor está naquilo que o outro é capaz de sustentar. Porque deixou de sustentar, não tem mais valor para mim. E a desgraça é que a gente não trata apenas o outro dessa forma, mas a gente começa a se interpretar dessa forma. A gente começa a se tratar dessa forma. A gente começa a se reconhecer dessa forma. Com máquinas cada vez mais humanas e pessoas se tornando cada vez mais parecidas com máquinas. No meio disso tudo, a pergunta para você nessa manhã é: onde você está nessa transição? Porque a gente até pode colocar a culpa dentro dessa sociedade com capitalismo voraz. Sim. Sim. Porém, lançar a culpa apenas no capitalismo é fechar os olhos para milhares e milhares de anos que ficaram para trás, em que pessoas eram valorizadas pelo que fazia e não por quem representava, com exceção à nobreza ou clero. Gente comum como eu e você. A questão não é o capitalismo. A questão não é o feudalismo. A questão não é a monarquia. Porque qualquer sistema econômico ou político em que nós colocarmos o homem caído e pecador comandando esse sistema, ele apodrece esse sistema, seja ele qual for. Porém, se as pessoas forem lavadas e remidas no sangue de Jesus, com o coração convertido a Deus, gente justa e santa, a gente pode colocar onde essa pessoa, no lugar que for, que justiça será traduzida dentro de um sistema, ainda que seja um sistema a priori de opressão. Porque uma pessoa justa, num sistema de injustiça a priori, transformará esse sistema de justiça em um ambiente de justiça a posteriori. Se antes era injustiça e entra uma pessoa justa, depois a expressão da justiça será traduzida nas relações humanas e nas relações sociais dentro desse contexto. A questão é: onde você está no meio dessa transição? E isso tudo começa no começo. No princípio, Deus. A palavra princípio, príncipe e princeps tem a mesma origem, que é uma origem de autoridade. Príncipe, princeps, principado. Todo princípio aponta para uma autoridade. E quem você coloca no princípio é aquele que dará autoridade no transcorrer de todo o processo. A questão é quem nós estamos colocando nesse princípio. Porque no princípio universal, no princípio dos princípios, Deus, nos princípios individuais, você tem a possibilidade de pôr Deus ou não. Mas existe um modelo. E qual é o modelo? É o princípio do princípio. Porque no princípio do princípio, Deus. Nos princípios nos quais você participa, quem tem estado na origem? Porque nós nos impressionamos com a estética. Poucas pessoas se impressionam com a estrutura, com o fundamento. Nós nos impressionamos com a estética. Nós nos impressionamos com a tinta, com a qualidade, se as paredes elas estão perfeitamente emassadas, se o porcelanato, o revestimento, a iluminação. E se algo não dá certo na estrutura, se algo não dá certo no fundamento, tudo isso aqui vai ruir, levando para baixo todo o revestimento, tudo aquilo que é para agradar os olhos. Eu quero fazer aqui uma metáfora do navio. Navio, barco. O navio, ele não começa a ser construído pela tecnologia. Ele começa a ser construído pela estrutura. Amém? Casco. E aí os engenheiros vão ver o quão necessário de material, de espessura desse casco é viável para que ele consiga flutuar e que ele consiga também suportar as tempestades. As colunas, nem tem nada de navio. Eu presumo que seja, mas é apenas uma metáfora. Eu imagino que as colunas sejam de aço, porque eu acho que ainda não criaram o adamântio, porque eu acho que deveria ser de adamântio, né? Mas é uma piadinha, gente, para quem assistiu X-Men, amém? Dá uma risadinha. É o esqueleto do Wolverine. Mas a gente precisa colocar uma colunas de aço. Depois, vem com uma tinta especial para que esse casco sofra menos a ação do tempo e da maresia. É por aí, Zaca. Estou indo bem. Depois disso tudo, vão colocar tecnologia nele. Radar, rádios, computadores. O evangelho, vamos supor que a pessoa é como esse navio. O evangelho é a construção de primeiro escalão. Casco, colunas, tinta para que o desgaste seja menor, a cultura, a intelectualidade, os saberes humanos, a herança da família, tudo isso entraria na vida da pessoa como construção de segundo escalão, que é a tecnologia. Irmãos, se um navio desse tiver algum problema na construção de primeiro escalão, ou seja, se esse navio tiver alguma falha no casco, pode colocar bilhões e bilhões de dólares em tecnologia. Na primeira tormenta, na primeira tempestade, sabe o que vai acontecer? Esse navio afunda, levando toda essa tecnologia, toda essa grana, todo esse dinheiro, todos esses computadores para o fundo do mar. Bom, irmãos, ei, som, ei. Eu estou me ouvindo bem pouco. Vai voltar? Amém, vamos ter fé. Então a gente tem um navio que foi investido muito em tecnologia e pouco na base ou pouco na estrutura. Esse navio, ele afunda, levando para o fundo do mar todo o esforço. Então, você pode até ser muito inteligente, pode conhecer tudo de filosofia, tudo de psicologia, você pode conhecer as ciências do mundo. Quando vem a tormenta, meu irmão, quando vem a tempestade, quando vem a angústia, quando vem a perda, quando vem a desgraça, o que nos mantém de pé é o evangelho. As dores, as tragédias horizontalizam todos os seres humanos. Todos.
Quando a porta, quando a desgraça bate a porta, quando a perda de um ente familiar bate a porta, a dor não sabe se é um doutor, pós-doutor, ou se é um analfabeto, dói do mesmo jeito. O que nos mantém de pé é a convicção em Cristo, da gente não viver pelo que vê, mas pelo que crê. De pregar para uma alma abatida e dizer: por que te abates, ó minha alma? A minha esperança está no nosso Deus. É esse movimento que nenhuma ciência humana é capaz de explicar. Agora, olha só que coisa interessante, irmãos. Oh, Deus. O casco foi feito e muito bem feito. As estruturas foram colocadas exatamente onde deveriam colocar. Mas houve um erro de projeto tecnológico no rádio, no radar. Ou seja, o evangelho foi bem sedimentado, mas houve um erro da família, houve um erro da cultura, houve um erro intelectual. Quando esse navio sai para a tormenta, com um erro no radar ou no rádio, no sonar, nos aparelhos de comunicação, vai vir a tormenta, sabe o que vai acontecer? Ele até pode se perder, mas ele não afunda. Ele até pode se perder, mas ele não afunda. Eu não sei de que família você veio, sabe por que às vezes você se perde, mas não afunda? É porque tem evangelho aí, tem evangelho do reino aí no teu coração, e o evangelho está sendo pregado. É porque as famílias não são perfeitas, e não são mesmo, mas pode acontecer um erro, pode acontecer uma falha pelo meio do caminho, mas o casco é bom. O casco é bom, as estruturas de sustentação são boas. E isso é que sustenta esse navio, apesar de algumas falhas, apesar de algumas panes, ele não afunda lá nas regiões abissais do mar, meus irmãos. Quando a gente coloca Deus no princípio, é Deus cuidando do casco. É Deus cuidando de toda a estrutura. E o que vai ser colocado em cima dessa estrutura, que são os valores humanos, são importantes, mas não são imprescindíveis para uma boa navegação. Não são imprescindíveis para salvar quem está à deriva. O que é imprescindível é o evangelho do reino. E quando eu digo evangelho, não é religião evangélica. Amém, irmãos? O evangelho não gera evangélicos. O evangelho gera filhos de Deus e discípulos de Cristo. O evangelho não gera evangélicos. O evangelho gera gente capaz de amar os próprios inimigos. O evangelho não gera evangélico, o evangelho gera gente capaz de amar os inamáveis, seja de direita, de esquerda ou de centro. Evangelho gera gente capaz de perdoar o imperdoável, porque o imperdoável foi perdoado na cruz. E se o imperdoável foi perdoado na cruz, não existe ofensa que seja perpetrada contra mim que não encontre em mim eco de perdão. A minha vida precisa ser um eco de perdão para aqueles que me ofendem. Evangelho é Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando aos homens as suas transgressões. Deus estava em Cristo reconciliando todas as coisas. Nosso ministério não é o ministério daqueles que mais brigam. O nosso ministério é o ministério daqueles que são capazes de reconciliar e de criar pontes onde seria impossível construir pontes. Esse é o evangelho do reino. E Jesus vem trazendo uma proposta linda, porque no livro de João você começa assim: no princípio era o verbo, no princípio era o logos, no princípio é aquele que dá sentido para todas as coisas, no princípio é aquele que é a essência de tudo. E quando a gente encontra a nossa essência, a gente descobre o nosso propósito. Deus está aqui nessa manhã para trazer de novo a sua essência, a fim de que você possa redescobrir o seu propósito. Quer descobrir qual é o teu propósito? É impossível descobrir o propósito sem voltar à essência. É impossível descobrir o propósito sem voltar ao princípio. É impossível descobrir o propósito sem voltar de onde viemos. De repente você está aí perdidão.
O barco está aí à deriva. Senhor, mas o ano de 2021 me senti tão perdido. Mas você não afundou. E se você não afundou, tem evangelho. E se tem evangelho aí, o papai está sinalizando, ó, como um grande farol dizendo, o radar pode dar ruim, o rádio pode dar ruim, mas existe uma luz apontando para você e direcionando, pode ir por aqui, porque aí há evangelho do reino. Muito mais do que religião. E Jesus, ele traz para nós, colocando o homem no seu devido lugar, quando ele diz assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Em outras palavras, ele está dizendo bem assim, quem quiser vir após mim, saia do princípio. Saia da essência de acreditar que é tudo a partir de você. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Então, uma frase muito interessante, se a gente for tratar o ser humano como um animal pertencente a um dos cinco reinos, poderíamos dizer, isso não sou eu que estou criando, eu vi em algum lugar, mas honestamente não me recordo onde. O autor disse que o ser humano é o único animal que carrega o seu cadáver nas costas. Ou seja, o ser humano é o único ser que tem a consciência da sua finitude, a consciência de que um dia vai morrer. É por isso que o ser humano é um ser histórico. O leão não faz história. Os animais não fazem história. Os animais vivem através do instinto. O ser humano é um ser para além dos instintos. Envolve as pulsões que estão para além dos instintos. Ter a consciência da finitude deveria nos fazer pessoas melhores. Ter consciência de que um dia vai morrer deveria nos fazer pessoas melhores. Deveria fazer com que a gente gastasse o nosso tempo naquilo que é importante. Mas, surpreendentemente, o ser humano tem se tornado cada vez pior. E nós estamos gastando um tempo precioso em coisas que não são importantes. Porque no fundo, ninguém que pode garantir que daqui a 2 minutos estará vivo. Uma veia pode estourar, romper no seu cérebro, ou no meu cérebro, ou no cérebro de qualquer um. E essa pessoa pode morrer. Às vezes a gente está em casa pensando que está seguro. Quem não sabe quanto tempo tem, tem muito pouco tempo. A gente não tem como garantir. E a gente percebe como nós somos meninos. À medida em que a gente guarda ressentimento das pessoas que a gente mais ama. Antes de congregar nessa paróquia, nesse lugar, nessa igreja local, eu congregava numa igreja que era em frente ao cemitério de Nova Iguaçu, na capela. E aí a gente tinha lá umas escalas. Eu já fiz muita coisa. Fiz já alguns batismos, fiz muitos casamentos, mas sepultamento é o que eu mais fiz na minha vida. Ah, irmãos, é muito ruim você ir para um sepultamento e perceber que a pessoa junto do caixão está chorando, clamando por mais tempo. Você quer ver uma outra coisa? Se falassem para você que você tem mais 24 horas de vida, ou para qualquer outra pessoa que tem 24 horas de vida, você acha que essa pessoa vai falar, não, pelo amor de Deus, eu quero mais tempo. Para quê? Eu quero ter mais tempo para ganhar dinheiro. Eu quero mais tempo para comprar um carro novo. Eu quero mais tempo para comprar um iate. Você acha que a pessoa vai fazer isso? Quando a gente diz que a pessoa tem tanto tempo de vida, a maioria delas querem viver, dando valor àquilo que nunca deram valor. Olha como é que a coisa ela muda. Você pode pegar uma pessoa milionária, bilionária. Você tem tanto tempo de vida, essa pessoa dificilmente vai falar, não, doutor, eu quero mais tempo para ganhar mais dinheiro, para comprar mais carros, para comprar mais roupas de grife, para ter mais títulos acadêmicos. A maioria vai dizer, não, doutor, me dá mais tempo, eu preciso de tempo de vida para abraçar meus filhos, para abraçar minha esposa, para abraçar meu pai, para abraçar minha mãe. Eu preciso mais tempo, doutor, para dar mais tempo para Deus, para viver mais o Evangelho, para tocar nos perdidos. Irmãos, quando Deus sai do princípio, o princípio se torna maligno. E se o princípio é maligno, o propósito invariavelmente também será maligno. Também será para perda. Também será para dor. Nós, com essa consciência de que um dia iremos morrer, porque não se fala muito de morte hoje, a consciência de que um dia iremos morrer, deveria fazer com que nós nos tornássemos melhores. Mas o egoísmo tem nos cegado e nós estamos nos tornando cada vez pessoas piores. Deus volta para o princípio dos princípios, ou para o princípio de todos os meus princípios, quando eu nego a mim mesmo, tomo a cruz e decido seguir. Quantos planos você fez para o ano que vem a partir de si mesmo e não a partir de Deus? Quantos foram os planos? Será que nós iremos continuar tirando Deus dos nossos princípios? Será que nós iremos continuar tirando Deus dos nossos princípios e quando a gente tira Deus do princípio, o propósito não é para Deus? A gente submete os nossos sonhos? A gente submete aquilo que a gente quer fazer para Deus? A gente de fato vive para Deus? Irmãos, morrer para Deus não é tão difícil quanto viver para Deus. Porque quem morre para Deus morre uma vez só. Mas quem decide viver para Deus tem de morrer todos os dias um pouco. Morrer para Cristo é algo louvável. E é um ato. Mas viver para Cristo significa morrer todos os dias um pouco. E nesse processo de morte e vida, nós não nos damos conta de que paramos de viver para Ele e, consequentemente, morrer por Ele para vivermos para nós mesmos, estragando tudo aquilo que Deus tem para nós. No princípio, Deus. Bereshit Elohim. Quando o homem peca, tudo isso é invertido. Deus deixa de ser o princípio. E Jesus vem, trazendo uma releitura de Gênesis 1:1. O livro de João diz, no princípio era o verbo. No princípio era aquele que dá sentido a todas as coisas. Sua vida está sem sentido? Falta Jesus no princípio. Sua vida está sem ser colorida emocional? Falta o evangelho do reino no princípio de todas as coisas. Sua vida está sem sabor? Falta Cristo no princípio de tudo isso. Está vivendo angústia, palidez de emoções? Está faltando Jesus aí no princípio de tudo isso. Mas só é possível fazer isso quando você se rende. Porque enquanto você não se rende, não funciona. Tem uma canção, não me faça cantar, mas que diz que Jacó segurou o anjo e não deixou subir, não é isso? E aí, Jacó ganhou ou perdeu? Ganhou, mas perdeu. Olha só como é que o reino de Deus é lindo, né?
Jacó só ganhou porque perdeu. Jacó só ganhou porque ele se rendeu. Com Deus é assim. A gente só ganha a parada quando a gente se rende. Tem muita gente que continua lutando ao invés de se render. Tem muita gente lutando quando deveria ter se rendido há muito tempo atrás. Deixa eu te falar uma coisa, Deus é incansável. Ele vai continuar lutando. E você pode resolver sua situação em 5 minutos ou em 30 anos, a decisão é tua, porque ele vai continuar lutando. Você pode se render daqui a 5 minutos, ou levar 30, 40, ou não se render nunca. Mas você só ganha com Deus quando perde. É um paradoxo. Você só ganha quando perde. Você só ganha quando se rende. Você só ganha quando coloca Ele no princípio de todas as coisas. Vamos orar ao Senhor.